Hoje, no Sind Serve Te Explica, vamos apresentar um trecho do Sind News do dia 23 de agosto, onde o convidado Ricardo Franzoi, coordenador técnico do Diese na região sul, fala um pouco sobre a trimestralidade e como é feito o cálculo do repasse.
Boa noite, Silvana. Boa noite a quem está nos vendo, assistindo, enfim, né, nessa
Acompanhando a
noite.
gente aqui. François, explica para nós um pouco o que que significam aqui em Caxias. Nós temos a trimestralidade, que é uma negociação, nós não temos dissídio coletivo, mas como se fosse todos, em vez de uma vez por ano, o reajuste ele é dividido em trimestres, né? E ele tem três índices, é a média de três índices. Então, o que que isso significa do ponto de vista econômico para os servidores que estão nos assistindo e para a população, né? Por que que se chegou nisso e o que que representam esses índices?
Bom, acho que em primeiro lugar, acho que é importante dizer que o resultado, né, essa média desses três índices, ele foi uma construção coletiva, né? Não foi o sindicato dos trabalhadores ou dos funcionários públicos e a prefeitura levaram anos, né, meses discutindo isso, né? E não foi uma discussão tipo amigo secreto, né? Eu levo aqui um brinquedinho e tu leva um ursinho de pelúcia e o outro vem com um gatinho de pelúcia. Ou seja, foi uma construção coletiva. Um lado cedeu, o outro, né? Também, né? E chegamos a esse indicador depois de muito tempo de discussão, né? E ele é uma composição que eu acho que é uma composição bastante inteligente, né? Porque ele prevê, por um lado, índices que estão representando para o consumidor, ou seja, ele representa, na média, o que o consumidor pagaria para, né, se fosse comprar um conjunto de bens e serviços de um ano e comparado com o outro, e ele também tem na composição um indicador que representa o crescimento da arrecadação da prefeitura. Ele está muito colado com o crescimento da arrecadação da prefeitura, porque ele está ligado ao percentual, ou seja, aos indicadores, né, ou essa cesta de produtos industriais. Então, ele tem um conjunto de produtos industriais que ele é acompanhado por esse indicador feito pela Fundação Getúlio Vargas. Porque quando a prefeitura ela arrecada, né, ou parte do ICMS, enfim, que é uma composição da arrecadação da prefeitura, está ligado diretamente aos preços. E esse índice, que é um dos componentes, ele está ligado ao índice da indústria. Ou seja, na medida em que a indústria sobe preço, a prefeitura arrecada mais. Tanto é que a gente viu que o governo do estado, as prefeituras, aquelas prefeituras, né, e aí Caxias tem esse privilégio, né, de a indústria ainda representar, né, um percentual importante do PIB, né, ao contrário de determinados estados e até o estado do Rio Grande do Sul, né, que está virando, né, se a gente não se dá conta ou se não fizer alguma uma pressão, nós vamos talvez virar uma grande fazenda, ou seja, exportando soja para engordar os porquinhos lá da China, né, e acabar toda com a indústria, do jeito que vai, né, a cada vez mais, né, nós temos essa perda da importância da indústria no crescimento da economia. Bom, como Caxias tem esse privilégio, Caxias sempre viveu, né, e tem vivido com uma boa arrecadação, né, que não tem levado sustos, né, mesmo nesse período de pandemia, manteve, tanto é que cresceu, né, a arrecadação, mesmo nesse período de pandemia. Então, é basicamente isso, ou seja, tem um índice que tenta fazer uma média entre o que a população está. O que os trabalhadores, enfim, estão sofrendo com o reajuste de produtos de consumo e também leva ao impacto se está aumentando ou não a arrecadação, né? Hoje, esse índice geral de preço, ele está com um percentual bastante alto, né? Fruto do reajustes do aço, reajuste em um conjunto de itens que entram para os preços da indústria. Bom, mas e a indústria está repassando, né? Ela repassa esse preço, tanto é que se não repassasse, não apareceria no índice. Mas a gente não pode esquecer, né, e esse índice também, né, ele é muito ligado ao câmbio. Então, quando há uma desvalorização do dólar, né, impacta diretamente esses insumos, né, porque são utilizados pela indústria, são esses preços comercializáveis que o Brasil importa, né, hoje importa mais do que importava há 20 anos atrás, né, porque se destruiu as cadeias, boa parte das cadeias produtivas. E o câmbio ele tem, então, esse impacto muito grande. Se a gente olhar períodos anteriores, eu dei dando uma olhada rapidamente, né, no IGP, que é um dos componentes que hoje ele realmente está bem acima do que está o índice médio, né, da inflação, esse índice nacional de preço ao consumidor, o índice de preço ao consumidor, mas nós tivemos período assim de 6 meses registro negativo. Né? Foi em 2005, 2009, 2014, foram 4 meses, e agora mais recente, em 2017, de março a julho, ele foi negativo. Então, ele foi 4 meses e bastante negativo. Ou seja, se esse índice, mais adiante, se o câmbio, né, parar de, ou se der uma desvalorizada, esse índice ele vai puxar para baixo a média. Né? Sem, né, Silvana, contar que esse índice de preço ao consumidor, essa inflação de 9%, ela é o grande problema. A inflação é uma média, né? E essa média não representa especificamente o consumo das pessoas. Né? Então, por exemplo, uma renda em torno de R$ 2.000, né? Os bens de alimentação, os bens alimentícios, a cesta básica, ela tem um peso maior do que uma família de renda maior. Né? Não que as pessoas que têm renda maior comam menos. Né? Não, é que tem outros itens que vão fazer parte desse consumo que acaba fazendo com que a alimentação, embora sendo um valor maior, ela proporcionalmente represente menos no consumo dessas famílias. Então, resultado disso é que, por exemplo, a cesta básica nos últimos 12 meses, ela subiu 28%, né? Ou seja, 4 vezes mais do que subiu a inflação média. Né? Então, essa inflação de 9, ela não está representando, né, o que seria a inflação em termos de medir esses bens de produtos, né, de consumo para essas famílias com renda em torno aí de R$ 2.000, né? Sem levar em conta de que o para frente ele está muito pesado, ao contrário do que a gente achava que a inflação ela ia ter um comportamento do tipo uma barriga, né, que a gente mostra no gráfico, ou seja, olha, está lá em 5, 6%, vai chegar em 8, 9, lá 10%, lá em junho, julho, depois vai cair. Não, porque os preços dos alimentos não estão caindo, né? A energia elétrica começou a subir, e a energia elétrica ela tem um impacto muito grande na produção, né, e um impacto também para o consumo, né, ao contrário daquele do que se falou quando esse governo entrou, que eles disseram que, eles não, que a bandeira do Brasil não era vermelha, basta você olhar a sua conta de luz, está todo mundo com bandeira vermelha, ou seja, a bandeira vermelha tomou conta do Brasil, né, por políticas erradas que foram adotadas de deixar, né, não providenciar alguma forma de amenizar essa questão da energia elétrica. Tu tá com o telefone, tá com o alto-falante desligado.
A avaliação do Diese também é uma avaliação que eu compartilho, ou seja, acordo dos médios, dos três índices, né? Acordo não é bom nem ruim, é o acordado, é o combinado há quase 30 anos, né? E como você disse, não foi o Kinder Ovo surpresa, se negociou muitos anos para se chegar nesses três índices. E eles não representam a inflação efetiva que acontece na vida da gente. Né? E a perspectiva é de que a inflação suba ainda este ano. E a arrecadação do município também está subindo em função de que a indústria aqui apresentou uma boa recuperação e isso deve ter reflexos nas contas municipais.
E os preços ao consumidor estão subindo, então, né? Ou seja, se o leite sobe, vai arrecadar mais ICMS, né? Se a carne sobe, se a gasolina sobe, se a energia elétrica sobe, a prefeitura arrecada mais. Então, ele tem um componente realmente de que está indexado à arrecadação. Eu não entendi muito bem, não sei se tu vai trocar de assunto, mas eu não entendi muito bem esse cálculo que o vereador, que agora eu não estou lembrando.
Não precisa dizer o nome, mas ele fez um cálculo, eu também não entendi. Você que é economista.
Eu diria o seguinte, ele usou, eu não sei se por desconhecimento ou por maldade, né? Sim. Ele fez uma conta, tipo assim, 10% e dividiu por 4 e deu 2,5%, e depois ele, em vez de somar, ele acumulou, né? Então, índices de inflação, tu tem que desacumular e acumular. Ou seja, então, dividir os 10 por 4 não dá 2,5, dá menos que 2,5, porque quando tu acumula vai ter o mesmo resultado de 10%. Então ele fez uma conta ali que se tivesse essa conta para entrar na Câmara de Vereadores, ser aprovado, ele não passaria. Né? Não, tá errada a conta. Né? Isso aí ensina, não sei se no primário, mas nos primeiros anos de ginásio, a gente, quer dizer, eu sou da época do ginásio, né? Que seria a partir da quinta série.
Mas eu sou professora do ensino fundamental e a gente ensina para eles o ensino fundamental, você tem razão.
Foi errado. A outra
questão... Regra de três.
A outra conta que ele fez, o que mostrou, foi na iniciativa privada e o setor público. Bom, na verdade, quando tu vai para uma negociação na iniciativa privada, as relações não são muito igualitárias, né? Tu tem um desemprego violento. Então, quem está ali, né, é como diz, ali não é um amigo secreto que o cara leva um brinquedinho um e um brinquedinho outro. Ali é luta de, né, aquela MM, não sei o que aí, aquelas lutas violenta, ou seja, os empresários estão brigando entre eles, né? E aí, para tentar ganhar na concorrência, eles tentam arrochar aonde eles podem arrochar, porque eles não podem arrochar o banco, porque o banco é mais potente que eles. Eles não podem arrochar o preço da matéria-prima, porque quando sobe o aço, é o doutor Jorge Gerdau que subiu, e ele só tem ele para comprar, então ele não tem saída. Então, os impostos, o governo está em cima. Então, ele tem imposto de um lado, matéria-prima é monopólio, né? Eu digo, ele não tem como resolver isso. Onde é que ele arrocha? Ele arrocha no salário. Né? Isso aí, do outro lado, também está com dificuldade, porque o desemprego está grande. Né? Então, comparar uma negociação da iniciativa privada com uma negociação do setor público, ela é inadequada. Né? Ou seja, não tem como fazer isso. Né? Ou seja, é totalmente errado. Agora, é o problema que a gente está vivendo hoje, né, Silvana? Ou seja... A saída que nos colocaram depois de 2016, né, de que achar que fazendo a reforma trabalhista ia criar 6 milhões de novos empregos, né, depois a reforma da Previdência, privatização, né, os caras estão sempre inventando um problema novo. Né. O que está resultando de tudo isso é o rebaixamento salarial das pessoas, ou seja, a metade da população brasileira hoje, ela tá fora do mercado formal. Bom, com a reforma trabalhista não ia melhorar? O mercado formal não ia aumentar? O que será que aconteceu naqueles anos lá de 2010, 2011, no segundo período do Lula, no primeiro período da Dilma, em que não tinha reforma trabalhista e faltava... Né? A informalidade estava lá embaixo, o desemprego estava lá embaixo, as pessoas disputavam trabalhadores com carteira assinada, ninguém falava mal da carteira assinada. Bom, o problema é esse, nós estamos metidos numa história dessa, ou seja, nos enfiaram num buraco, né? E eles estão achando que sair do buraco é privatizar tudo e rebaixar salário. Né? Isso não existe em lugar nenhum. Os Estados Unidos voltou a... Né? Olha o Biden, né? Olha, está botando um monte de dinheiro para tentar salvar... Né, a economia, tentar falar, a Europa, a mesma coisa, a Itália, né, que é era o presidente hoje da Itália, primeiro-ministro da Itália, era o responsável pela Europa, né, ele tá com uma política de favorecer, de colocar dinheiro, precisa consumir, porque o que ficou provado, né, com diminuição do gasto do Estado, olha, basta, né, basta o Estado sair, que a economia vai retomar, o Estado saiu, porque o Estado não gasta mais nada, não investe mais nada, e a iniciativa privada não investiu, ela não ocupou o lugar do Estado. Por quê? Porque ninguém vai investir num país, ou ninguém vai investir numa coisa que não sabe se vai vender. O cara é em Caxias, se ele fabricar alguma coisa, ele tem que pensar. Ou seja, por que eu vou empregar alguém? Por que eu vou comprar matéria-prima? Por que eu vou gastar energia elétrica? Se aquilo que eu produzi não vai ser vendido. Tem que ter uma expectativa em relação a isso. Então, esses amortecedores que a gente busca aí nas nossas negociações coletivas, de valorizar o reajuste, o setor público é importantíssimo. Né? Importantíssimo isso, porque é uma forma... Né? Basta olhar no comércio, vai no comércio e olha, quando aqui no Rio Grande do Sul, quando começaram a atrasar salário, a queda das vendas no comércio caiu. Só com o atraso do salário, porque as pessoas entravam na... Elas queriam comprar, mas elas disseram, bom, eu não sei quando é que eu vou receber o salário, eu não sei se eu vou receber esse mês aquela ameaça que talvez passasse 2, 3 meses sem receber. Bom, o comércio despencou. Depois de 2015, Porto Alegre despencou o comércio. Virou 30%, 40% menos. Somente porque ameaçavam, dizendo que iam parar de pagar salário no setor público. Então, se os caras não olharem para isso, né, como uma saída, achar que a grande saída é reduzir salário, é só olhar que nós estamos vivendo desse buraco, nós não vamos sair tão cedo, né, se não mudar essa política e não mudar essa atitude que é, né, de achar que o problema é o salário. É a mesma coisa da questão. E aí a imprensa, né, Silvana, os caras dizem, bom, como é que o cara coloca a culpa no assalariado? Se é bom, a inflação está alta porque o salário não aumentou, vamos aqui te ensinar como é que tu vive com esse salário. Ai, qual é a saída para o trabalhador que ganha menos? Ai, vai ali, vai pesquisar na feira, no supermercado para ver se um produto está mais barato que o outro. Quer dizer, coloca a culpa no trabalhador, né, da inflação. Quer dizer, como é que tu resolve isso? Ah, não, o trabalhador tem que se virar, como é que... É? Então, a imprensa também fica jogando nesse sentido, né? É a mesma coisa, bom, está faltando gente qualificada. Como gente... então o problema é do trabalhador que está desempregado. Né? Ai, aí, quando o cara é engenheiro e trabalha de Uber, qual é o... Não adianta, tu é engenheiro, mas não tem ocupação de engenheiro. Ou seja, então fica esse problema, né? Então, realmente, né, acho que essa discussão ela nos traz, né, nos traz todas essas questões que são extremamente importantes para a nossa saída desse buraco, enfim, que nos meteram.
Na verdade, assim, né, para sair da crise em que a gente está, é investimento público, né? E a gente dizia essa semana, né, com a PEC 32, eles querem acabar com o serviço público e com a gestão pública como a gente tem. Se nós temos problemas, imagine depois se o mercado vai resolver todas as políticas públicas. Em lugar nenhum do mundo. Não vai ser no Brasil, né? Mas é isso aí. Obrigada, Franzoi, por esclarecer e por colocar. Eu acho que essas informações são importantes. E logo nós vamos voltar a esse assunto, porque o município, além da explicação dos índices, é importante que todo mundo que está nos assistindo saiba que a prefeitura tem recursos para repassar a inflação, tanto que o comprometimento com o pessoal está em torno de 41%, 42%, portanto, muito aquém do que estabelece a legislação. Mais uma vez, obrigada, Franzoi, por dar esse tempo aí, o nosso coordenador técnico do DIESE na região sul, né? Obrigada. E o Franzoi é daqueles que acompanhou o sindicato desde o início, né? Então, conhece bem a nossa história. É ele e a Annelise que têm acompanhado as nossas lutas.